DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de sábado, 26 de outubro. Na Nigéria, alegados militantes islâmicos atacaram vários alvos policiais no estado de Yobe, no nordeste do país, e a troca de tiros causou a morte de vários extremistas e de forças de segurança. O exército decretou recolher obrigatório no estado de Yobe. Há informações de que cerca de 10 mil moradores estão já com falta de água. O ataque de sexta-feira acontece depois de o exército nigeriano ter anunciado sucesso no ataque a acampamentos terroristas, presumivelmente do grupo Boko Haram, no estado vizinho de Borno, que causou a morte de mais de 70 insurgentes. As eleições presidenciais de Madagascar, na sexta-feira, decorreram de forma calma e transparente, segundo observadores internacionais. Contudo, registaram-se alguns incidentes e um morto. De acordo com a chefe da missão de observadores da União Europeia, Maria Muniz de Urquiza, as irregularidades ou pequenos problemas que os observadores presenciaram, como atrasos na entrega de material eleitoral, foram resolvidos rapidamente. O deputado Armindo Milaco, da RENAM, o principal partido da oposição moçambicana, morreu no ataque de segunda-feira à base do movimento pelo exército do país. A situação continua muito tensa e pouco clara em Moçambique. Lourenço do Rosário, mediador entre as duas partes e reitor da Universidade Politécnica de Moçambique, disse esta sexta-feira à DW África que o governo enviou uma carta à RENAM dizendo estar disponível para reunir na segunda-feira. O principal partido da oposição exige, contudo, a participação de facilitadores e observadores. O presidente do Quênia pediu o adiamento do julgamento no Tribunal Penal Internacional, onde é acusado de crimes contra a humanidade. Advogados de Uhuru Kenyatta solicitaram esta sexta-feira que o início do julgamento, previsto para 12 de novembro, seja adiado para 12 de fevereiro de 2014. A defesa alega que o presidente precisa de permanecer no Quênia para gerir o país após o ataque ao centro comercial Westgate, em Nairobi, que causou a morte de 67 pessoas. Os líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, autorizaram o presidente da Comissão daquela organização regional a concluir negociações com a União Europeia para o Acordo de Associação Económica. Reunida em cimeira extraordinária em Dakar, a capital senegalesa, na sexta-feira, a CDAO recomenda negociações flexíveis com a União Europeia e que seja alcançado um acordo equilibrado e benéfico para as duas partes. A CDAO pretende lançar, em janeiro de 2015, a tarifa externa comum para acelerar o processo de construção do mercado comum regional. Os líderes da Organização da África Ocidental pretendem ainda concluir a integração monetária em 2020 com a criação de uma moeda comum. A nova data para a realização de eleições na Guiné-Bissau não foi decidida na Cimeira dos Chefes de Estado da África Ocidental. A agência Lusa refere que a Cimeira de Dakar analisou os vários cenários possíveis, mas recomendou ao presidente guineense de transição, Serifa Nyamadjo, que faça consultas no país e só depois determina uma nova data para o escrutínio. Soldados ruandeses estão prontos para lançar uma operação cirúrgica na República Democrática do Congo se novos engenhos explosivos caírem no Ruanda. O aviso foi deixado pelo embaixador ruandês na ONU. O anúncio surge porque esta sexta-feira caíram engenhos explosivos no Ruanda após o reinício de combates armados entre o exército ruandês e os rebeldes congoleses do grupo M23. Os líderes da União Europeia comprometeram-se a agir para parar com o naufrágio de pessoas no mar Mediterrâneo. Concordaram em medidas como o reforço da Agência de Vigilância de Fronteiras Frontex e em procurar formas de evitar que os migrantes tentem a travessia. Enquanto os líderes europeus se reuniram em Bruxelas na sexta-feira, a Itália anunciou o resgate de 700 pessoas ao largo da ilha de Sicília durante a noite, o que acontece 3 semanas depois do naufrágio que provocou a morte de 400 refugiados. A Alemanha e o Brasil preparam uma resolução na ONU sobre a proteção de liberdades individuais no âmbito de revelações sobre o programa de espionagem internacional norte-americano. Vários dirigentes mundiais pedem ao Washington para adotar um código de boa conduta. Entretanto, os Estados Unidos avisaram esta sexta-feira os seus aliados que o ex-consultor Edward Snowden tem dezenas de milhares de documentos altamente secretos por revelar e que são comprometedores para todos. Terminamos com futebol. No arranque da 10ª jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, o Stuttgart empatou a uma bola com o Nuremberg. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Em seguida, tome nota das nossas frequências e escute o programa Contraste.
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E.
DW Contraste.
Hostilidade, perseguição e prisão fazem parte do cotidiano dos homossexuais no Uganda, mas cada vez mais pessoas lutam contra os velhos preconceitos e a discriminação. Por seu trabalho, a ativista ugandesa Keisha Jacqueline Neibegesera recebeu o internacionalmente respeitado Prêmio de Direitos Humanos de Nuremberg. No Contraste de hoje, você acompanha uma reportagem de Jan-Philipp Schultz sobre os grandes problemas e os pequenos sucessos dos homossexuais em Kampala, capital do Uganda. Uma adaptação de Cristiane Vieira Teixeira. Uma pensão em um subúrbio de Kampala. Um jovem desenrola um tapete colorido. Os homossexuais querem fazer aqui um desfile para celebrar a diversidade em África. O tapete com as cores do arco-íris, símbolo do movimento gay e lésbico, não é longo o suficiente para ligar a entrada à sala de reunião. Espontaneamente, o homem improvisa cobrindo os últimos metros com um pano vermelho. Um problema pequeno demais para ser debatido, porque o que eles fazem aqui pode colocá-los na cadeia. O Uganda tem uma das leis mais hostis do mundo em relação aos homossexuais. Portanto, o voluntário quer permanecer anônimo.
Se descobrirem o que se passa aqui, eles viriam e atirariam em nós. Pode tentar se proteger tanto quanto você quiser. Nunca sabe o que alguém está a dizer aos média ou o que poderia talvez postar no Facebook.
Entre os que não devem ter notícias sobre os preparativos do chamado orgulho gay está a parlamentar ugandesa Christine Abia. Atualmente, até 14 anos de prisão já ameaçam os homossexuais no Uganda. Há alguns anos, o parlamento debate as possibilidades de agravar ainda mais as penas. Alguns exigem até mesmo a pena de morte para a homossexualidade. A este respeito, Christine Abia adota uma postura de linha dura.
Even animals, beasts, have not degenerated that far. How come?
Até mesmo os animais, bestas, não se degeneraram tanto. Como é possível que pessoas com consciência então desorientem-se a si mesmas fisiologicamente? E eles ainda afirmam serem uma minoria sexual. Não, você simplesmente desorientou-se a si mesmo. E então, se pretende que isso seja um direito humano? Não, pelo amor de Deus, isso é um erro humano.
Difícil imaginar. Mas Christine Abia fez seu nome como vigorosa defensora dos direitos das mulheres perante representantes de muitas organizações ocidentais. Seus pontos de vista sobre os homossexuais não se encaixam nessa imagem de ativista dos direitos humanos.
A única coisa que se pode fazer com os homossexuais é jogá-los na água e deixar que bons peixes os comam.
Richard Luzimbo, de 27 anos, é um dos que Christine Abia quer jogar como alimento aos peixes. O jovem ugandês pertence ao comitê que prepara o Orgulho Gay. Há 2 anos, ele assumiu a sua homossexualidade. Desde então, teve que se mudar várias vezes por causa de ameaças constantes. Enquanto lava as louças em seu novo e pequeno apartamento nos arredores de Kampala, o jovem revela seus planos para construir uma nova vida.
Aconteceu uma grande mudança. Às vezes tenho a sensação. O que aconteceu? Não sou diferente, mas porque as pessoas me tratariam de forma diferente agora ou pensariam que sou diferente só porque agora sabem que eu sou gay. Isso realmente dói muito.
A homossexualidade ainda é um tabu no Uganda e o jovem acha difícil uma mudança a curto prazo.
As pessoas simplesmente têm os seus hábitos e às vezes é muito difícil mudá-los. Isso também vale para a sexualidade e sua aceitação. No Uganda fala-se sobre sexo a portas fechadas. Essa é a diferença com o Ocidente, onde você pode se manifestar nas ruas. É muito difícil fazer isso aqui.
Mesmo assim, Richard se empenha na preparação do Orgulho Gay. O ponto mais alto será um desfile na praia de Entebbe, a cerca de 40 quilômetros de Kampala. Até recentemente, o especialista em computadores não teria coragem de ir às ruas lutar por seus direitos. 2 anos atrás, o conhecido ativista gay David Kato foi assassinado por este motivo em Kampala. No início deste ano, também Richard teve que se esconder depois que um jornal publicou um artigo incitando os leitores contra ele.
Escreveram onde moro, onde estudo, onde trabalho. Então, foi ameaçador, porque com o meu endereço publicado, você não sabe o que pode acontecer. Foi realmente assustador. Por isso, tive que ir embora.
Repetidamente, os tabloides no Uganda difamam lésbicas e gays, publicam até mesmo seus endereços. O radialista Charles Odonkto é um dos poucos apresentadores que já entrevistaram um homossexual em seu programa, o que lhe trouxe enormes problemas. Mas ele não é um defensor dos direitos dos homossexuais. Charles Odonkto acredita que por trás do movimento de gays e lésbicas no Uganda estão, com frequência, interesses muito diferentes.
I have seen 2 or 3 people.
Vi 2 ou 3 pessoas que eram meus colegas. Eles sabiam que não tinham problema nenhum. Então, quando eles deixaram o Uganda, comecei a ouvir histórias de que teriam sido perseguidos aqui. Acho que alguns ugandeses usam a homossexualidade para conseguir um visto para sair do país. Talvez eles acreditem que se forem para os Estados Unidos ou para a Europa, terão melhores oportunidades.
O argumento de que os homossexuais desejam benefícios financeiros ou asilo no estrangeiro, Richard já não quer ouvir. Apesar de todos os problemas, ele mesmo nunca pensou em deixar o Uganda. É a véspera do grande desfile. Organizadores e participantes do Orgulho Gay se reuniram para comemorar numa pequena festa. Quase todos vieram de suas cidades trajando vestes tradicionais e se orgulham de serem fotografados sobre o tapete de arco-íris. O clima é descontraído porque o proprietário da pensão simpatiza com o movimento gay e lésbico. Aqui, eles se sentem seguros. Também Richard está vestido com uma capa vermelha típica de seu grupo étnico.
Pensamos que, como ugandeses, precisamos valorizar a nossa cultura e as diferentes tradições. Por isso, hoje todos vestem as roupas tradicionais da sua região. Esperamos que isso nos aproxime de nossas famílias, nossas próprias tradições e culturas.
Na manhã seguinte, nada restou da descontração da noite anterior. Os ativistas encontram-se no Teatro Nacional em Kampala. Em poucas horas, o desfile pela praia de Entebbe terá início. A partir daqui, eles pretendem sair de ônibus. Richard, contudo, ainda não chegou. Na verdade, ele também queria vir para o ponto de encontro. Alguns de seus amigos estão preocupados. Os ativistas entram no ônibus. As pulseiras dos participantes são minuciosamente controladas no embarque por razões de segurança. No passado, muitos ativistas foram agredidos e abusados por grupos enfurecidos. Alguns chegaram a ser presos. Isso ninguém quer experimentar novamente. Na chegada a Entebbe, finalmente encontram-se com Richard. A razão para o atraso. Ele teve uma conversa com o chefe da polícia local, que insistiu para que o desfile passe longe de ruas movimentadas. Caso contrário, eles seriam presos. Foi preciso pagar subornos? Richard prefere não comentar. Finalmente tem início a parada. Por muito tempo, os ativistas esperavam por este momento. No ano passado, a polícia pôs fim ao desfile do orgulho gay antes mesmo que ele começasse. Este ano, gays, lésbicas e transexuais desfilaram sem perturbações por meia hora pela praia de Entebbe. Eles dançaram e balançaram bandeiras e balões coloridos. Richard já sonha com um outro Uganda, uma sociedade livre na qual gays, lésbicas e todos os outros possam viver juntos pacificamente. Mesmo que ainda haja um longo caminho a percorrer, os ativistas acreditam estar um pouco mais perto da convivência com tolerância. E talvez um dia desfilarão não na isolada praia de Entebbe, mas pelo centro de Kampala.
Acompanhe agora a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 10º e último episódio da radionovela sobre higiene e diarreia. Ao longo da história, Samuel e Gisela aprenderam muito sobre os sintomas, as causas, a prevenção e o tratamento da diarreia. Neste último episódio, os adolescentes e a sua família partilham os seus conhecimentos no encontro com a comunidade. Vamos ouvir e aprender sobre como podemos envolver a nossa própria comunidade na diminuição dos efeitos da diarreia.
Maria! Maria! Tu e as crianças ainda estão a tomar o pequeno almoço. Vamos chegar atrasados.
O Eduardo e a mulher, a Sara, em breve estão aí. Despacha-te.
Joaquina, senta-te e toma um pequeno almoço. Estás demasiado nervosa por causa da reunião. Ainda temos muito tempo.
E eu estou mesmo animado por o chefe da comunidade nos estar a ajudar com o nosso trabalho.
É muito importante partilharmos os nossos conhecimentos sobre a diarreia com a comunidade. O Eduardo e a Sara chegaram. Vá, vamos, vamos.
Bom dia, Joaquina.
Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Tudo a posto para o grande dia?
Ah, estamos prontos, Eduardo. Obrigada por virem conosco. Eduardo, está a ficar tarde. Vamos. O salão comunitário a esta hora já deve estar cheio.
O que estarão todos a combinar? E porque os acompanharão novamente Eduardo e a sua mulher Sara. Fazem alguma ideia? Bem, vamos acompanhá-los para descobrir.
Atenção! Atenção! Peço atenção de todos. Obrigado. Os nossos convidados chegaram. Apresento-vos o nosso agente comunitário de saúde, Eduardo Matos. Muito obrigado. Muito obrigado. A equipa que está aqui hoje não vos é estranha. Eles são membros desta comunidade. Muitos de vocês conhecem a Joaquina, que perdeu a filha por causa da diarreia não há muito tempo.
Sinto muito, Joaquina.
Mas estamos aqui porque mortes como esta podem ser evitadas se todos nós trabalharmos juntos e mantivermos uma boa higiene.
Sim, boa higiene! Devemos fazer todos boa higiene!
Peço agora a Joaquina que diga algumas palavras.
Obrigada pelo convite para estar aqui. Perdi a minha bebê por causa da diarreia. Desde então, eu, a minha família e a minha amiga Maria temos aprendido muito sobre a diarreia. Se soubéssemos o que sabemos agora, a minha filha ainda estaria viva. Primeiro, não sabíamos que devíamos deitar fora a fralda.
Joaquina vai relatando a sua experiência. Mas não são as palavras que vão afastar a diarreia, mas sim os atos. Esta família e os seus amigos querem que a comunidade aprenda boas práticas de higiene. Agora é a vez da doutora Sara e de Eduardo falarem na reunião e dizer-lhes o que devem fazer.
Minhas senhoras, meus senhores, caro chefe, como médica, tenho de dizer que há muitas mortes que são desnecessárias. Cada um de vocês pode evitar entrar em contato e espalhar as amebas e bactérias que provocam diarreia. Uhum. Primeiro, vamos começar por tratar qualquer pessoa que já esteja infectada. Chefe, precisamos de um plano.
Sim, exato. Que plano, doutora Sara?
Eu e meu marido Eduardo conseguimos organizar testes voluntários para a detecção de bactérias para todas as crianças e adultos. O tratamento adequado será depois administrado no hospital público.
Obrigado. Obrigado, doutora Sara.
Mas isso não irá manter afastada a diarreia, ou será que vai?
Não, não vai. É por isso que queremos desenvolver uma série de projetos na comunidade. O grupo que corre mais perigo são as crianças. Temos aqui conosco Samuel e Gisela, que começaram alguns projetos de prevenção da diarreia na escola deles.
Eduardo, esqueceu-se de mim. Eu também quero ajudar. Eu, com a ajuda da minha amiga Joaquina, proponho que seja feita uma reunião com todas as mães. Pelo menos uma vez por mês, para juntas trocarmos ideias sobre como manter as nossas casas e a nossa comida livres de todas as infecções. E vamos fazer, Joaquina. Eu vi. Muito bem.
Excelente, Maria. Essas reuniões podem começar já amanhã. Eduardo, e quanto às crianças? Como é que o Samuel e a Gisela podem ajudar?
De facto, como é que eles podem ajudar? As crianças são as mais vulneráveis. Os mais novos são curiosos e tocam sempre em tudo. Muitas vezes metem as mãos na boca. As crianças em idade escolar também costumam estar em estreito contacto umas com as outras. Portanto, a taxa de contaminação e propagação de bactérias que causam diarreia e de parasitas é muito mais alta. Projetos escolares são, por essa razão, extremamente importantes.
Eduardo e doutora Sara, como diretor desta escola, gostava de lhes agradecer pelo trabalho que estão a desenvolver connosco.
Temos de trabalhar todos juntos. E a minha mulher é apaixonada por esta iniciativa.
Sou mesmo. Mas o verdadeiro louvor deve ir para estes dois jovens, Samuel e Gisela. Foi tudo ideia deles. Eles é que nos envolveram nisto tudo.
Samuel, Gisela, estou muito, muito orgulhoso de vocês. Aquele projeto de gestão das latrinas provou ser muito benéfico. Vocês são um modelo para os outros alunos.
Obrigado, Sr. Diretor. E temos mais ideias.
Sim. Estou a ouvir, Samuel.
Queremos ensinar uma canção a toda a escola.
Uma canção?
Uhum.
Sim. Sobre lavar as mãos, Sr. Diretor. Eu e a Gisela vamos cantar o rap para si. Um, dois, três.
As mãos tens de lavar antes de comer. Não vais para a mesa sem isso fazer. Depois da casa de banho, água e sabão tens de usar. Lavar bem as mãos, um hábito a conservar. Lava sempre as mãos, se saudável queres estar.
Muito bem, muito bem, fantástico. Podem ensinar esta canção aos outros alunos amanhã, durante a reunião da escola.
E há mais, Sr. Diretor?
Sim.
Pensamos que podia pedir a todas as crianças para que cada uma adote uma latrina nas suas comunidades.
Sim, estou a ouvir.
Senhor Diretor, deixe-me ajudar o Samuel e a Gisela a explicar. A ideia é a seguinte. Agora que as crianças estão a manter as suas casas de banho limpas aqui na escola, queremos que façam o mesmo em casa e nas suas comunidades.
Sim, queremos fundar um clube.
E todos os alunos serão incentivados a participar como membros.
E qual é o nome do clube?
Clube de Limpeza de Casas de Banho.
Cada aluno irá adotar uma latrina, em casa ou na sua aldeia, e garantir que aqueles que a utilizam estão a mantê-la limpa. O tio Eduardo também vai ajudar.
Vou sim. Vou com eles visitar as comunidades e dar palestras. O Samuel e a Gisela irão assegurar que o que foi aprendido será aplicado.
Fantástico, fantástico. Quem me dera que todos os meus alunos fossem como vocês, Samuel e Gisela. Também tenho uma ideia.
Sim?
Por que é que o Eduardo e a doutora Sara não dão uma palestra aqui, uma vez por mês, sobre boas práticas de higiene? Vocês escolhem o tema e eu trato do público.
Eu acho ótimo.
Eu também.
A este ritmo, o meu trabalho comunitário na área da saúde está praticamente feito. Estão todos a tornar o meu trabalho muito mais fácil. Obrigado, Sr. Diretor.
Não tem
Obrigado a todos. Foi muito bom.
Parece que esta comunidade está no bom caminho, não só para ter boa higiene, mas também para viver uma vida sem diarreia. Samuel e Gisela transformaram-se em embaixadores para boa saúde. E vocês também o podem fazer. Por que não compartilhar o que aprenderam nestes 10 episódios com um amigo? Vamos manter-nos seguros, vamos manter-nos saudáveis. E assim termina a nossa radionovela sobre higiene e diarreia. Um trabalho da autoria de Njoki Muhoho. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos. 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos agora às reações dos nossos ouvintes sobre os temas do dia. Por SMS, Mamadou Kandé, mais conhecido por Kandam, em Bissau, escreve sobre o conflito em Moçambique. Os dirigentes moçambicanos devem dialogar para encontrar um caminho de estabilidade, senão pode levar Moçambique para um caminho de que não necessitava. No Facebook, Calden da Costa comenta: espero que seja muito breve a resolução deste problema, porque queremos festejar as festas do Natal e do fim do ano. Acredito aqui que a Renamo quer um bom diálogo, apenas há muita falta de paciência entre alguns políticos. ainda no Facebook sobre o anúncio da morte do deputado da Renamo, Armindo Milaco, no ataque do exército moçambicano na segunda-feira. Temos vários comentários. Samuel Chamil diz que é muito triste, não sei até onde o governo quer chegar com este tipo de atitudes. Que vergonha de alguns dirigentes nossos. Sérgio Fernando Cebola escreve, ainda por cima, o ministro Aldemiro Baloi teve a coragem de vir a público dizer que a Renamo confundiu paciência do governo com fraqueza. Isso estão querendo dizer que eles são fortes. Mundo amaldiçoado, escreve Sérgio Fernando Cebola. Para terminar, Salvador Molumbua diz que é triste a situação, uma família enlutada, mais uma mulher viúva, filhos sem pai, mais pobreza. E aqui colocamos o ponto final na emissão desta manhã de sábado, dia 26 de outubro. Muito obrigada pelos seus comentários e por ter estado desse lado. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, desejo-lhe um bom dia de sábado.